Salve, rapaziada, beleza? Duzão com vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. Há quanto tempo eu não gravo aqui para esse canal, mas pro ano que vem com certeza nós vamos movimentar isso aqui melhor. Agora eu trago para vocês um episódio super legal. Eu tive no Pesqueiro Primavera recentemente, conversando com o proprietário William Guerreiro, no qual tá tendo uma grande reforma do lago, reforma barra uma construção de um lago novo. E eu fui lá bater um papo com ele, saber um pouco da história do Primavera, saber para onde vai a Primavera agora, e eu acho que é bem legal. Peço a vocês um pouco de colaboração e boa vontade, principalmente no começo do vídeo. O pesqueiro tava em obras, né? E não dava pro pessoal parar de trabalhar pra gente poder gravar ali. A gente teve que gravar ali na varanda. Então eu peço a vocês os primeiros minutos aí de paciência em ouvir o áudio. Tava muito vento no dia e eu acabei esquecendo de levar proteção do microfone de vento. Mas eu acredito que ficou um conteúdo bem legal. Quem conhece o Pesqueiro Primavera com certeza conhece o William e vai saber um pouquinho da história desse pesqueiro e um pouco mais sobre essa reforma. Eu espero que vocês gostem desse episódio, beleza? Grande abraço. Fiquem agora com a entrevista que eu fiz com o William Guerreiro, do Pesqueiro Primavera.
Salve, hein? Obrigado. Meu amigo, obrigado por me receber. Legal, bom demais. Pessoal, é o seguinte, para a gente entender para onde o Primavera está indo com essa reforma e tudo, eu acho que é legal a gente lembrar um pouco de como foi o Primavera até aqui, né, meu? Como que foi a trajetória do Primavera? Quando que deu o projeto de começar a trabalhar conosco, com pesca, ou pesca que paga antigamente? Como é que foi?
Duzão, a gente começou o pesqueiro aqui há 27 anos e meio atrás já. Nós fomos um dos primeiros pesqueiros da região. Começou isso aqui, quem montou foi meu tio, minha mãe e meu padrinho. Meu pai ajudou também na época. Mas quem tomava conta era minha mãe, meu padrinho e meu tio. Eles montaram o pesca pague. Eu sou pesca Aí eles foram tocando. Meu tio resolveu parar. Queria montar esse lugar como área do Brasil. Eu sempre gostei, desde criança, em pescar, as coisas tudo. Eu decidi, cheguei na minha mãe e decidi que eu queria tocar. Isso hoje, eu tô com 36. O pesqueiro tem 27, certo? Eu acho que eu peguei o pesqueiro que eu tô tocando hoje faz 19 anos.
Quanto tempo, né? Uma vida.
19 anos que eu peguei pra tocar, eu e minha mãe. Então faz... eu tinha 17 anos, acho que eu tinha. Aí eu tinha mais duas empresas embaixo.
Pra galera se situar, nessa época de Pesca e Pague, era o Lago 1 que existia até agora há pouco.
Era o Lago 1, ali era o Pesca e Pague.
Certo.
O lago 1. E tinha os dois lagos embaixo. Aí eu sempre, assim, sempre pesquisei tudo. São Paulo já tinha começado a pesca esportiva. Era o pesca esportiva. Tinha alguns pesqueiros que já tinham começado. Aí eu comecei a pesquisar tudo. É uma coisa que eu achei interessante. E na época não era promissor de aumentar. Era um tiro no escuro. Ninguém sabia se ia pegar. Se ia...
O próprio conceito do pescar e soltar, na natureza ele demorou pra pegar, demorou, né, cara?
Porque...
E a galera tem disso, né?
Você imagina num lugar pagando.
Pois é.
Como é que foi?
Como é que eu pago, pesco e eu não posso levar não posso o peixe levar embora?
Eu tive a ideia de pôr o pescoço lá embaixo. Por quê? Tinha muito cliente que vinha pescar. Nossa, ele, mas tem que ir embora, ele pegou muito peixe. Pus o pesca pago lá embaixo nas duas represinhas. Pus o pesca esportiva nas duas represinhas lá embaixo.
Sim.
Pensei com um peixinho pequeno. Devagarzinho ela foi aumentando. Aí eu tive a ideia de começar a trazer peixe grande. Na época o peixe grande não valia nada. Por quê? Na época era... O que tinha valor era peixe para comer.
Certo.
Um peixe grande era muito gorduroso, não prestava para comer. Comercialização naquela época era peixe de 800 gramas, 3 quilos, 3 quilos e meio, fiel sul, uma trechã.
Padrão de piscicultura mesmo, de abate.
Era isso que era comercialização. Passava disso e quase ninguém queria. Eu achei umas fazendas em Bahia, era da criadora, e tinha umas represas mais antigas lá. Falou para mim que tinha umas peças até de 9 quilos, 8 quilos. Tambaqui. Aí foi na onde que eu comecei a trazer mais a pesca esportiva. Comecei a comprar peixe. Na época ainda eu saí, né, eu lembro certinho, eu saí com o dinheiro pra comprar peixe pra trazer pra pescar. Porque peixe até hoje é sempre assim, é sempre à vista, né? Você, é muito difícil conseguir parcelar. Desde muitos anos atrás sempre foi. Saí com o dinheiro pra comprar peixe pra pescar. Eu ia pra trazer paco de quilo que veio. Acabei vindo com uma carga de 3 a 9 quilos.
Nossa. E era grande na época.
Era grande, não tinha. Eu lembro que o maior veio deu 9,2 kg.
Pessoal mal acostumado aí que acha que peixe de 18, 17, 15 quilos é tiriça. Antigamente pegava um peixe de 10 quilos.
Nossa senhora!
Era panela.
Não via, não tinha, né?
Não tinha. Tinha no Pantanal, tinha na natureza, isso, longe. Né?
Aqui não tinha.
Nem peixaria tinha peixe testar, não.
Aí eu trouxe, Duzão, eu já soltei no lago principal, que era o lago muito de cima. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou pôr pesca esportiva junto com pesca paga. Já pus uma placa que peixe acima de 5 quilos era tanto quilo, bem mais caro, pra não levar. E pus a pesca, aí quem pegava, se estivesse pescando pra levar, pegava isso aí e podia soltar. Entendi. Abaixo disso a pessoa tinha que levar. E o cara que tava pagando pra pescar e soltar, ele podia soltar qualquer um. Pus os dois juntos. Aí eu vi que a pesca esportiva começou a crescer e percebi também que tinha muita gente que vinha, o William, eu vou pescar pra levar, o William, eu vou pescar pra soltar. Aí o cara, brincar, vai passar, vou pular, tava pescando, soltando. Você percebeu isso? Aí começou a ter muita discussão, porque pegava peixe maior de 8, 10 quilos, tinha gente que queria levar no preço que tava, entendeu? Eu decidi trocar as represas. Passei todo o peixe daqui de cima, que era pra pesca e paque.
Uhum.
Passei pra represa de cá, Piau, Pacuma, Trinchã, pra represa de cá. E até que na época era mais fácil comprar um peixe de 8, 9, porque tinha bastante na região. Eu fui o pioneiro, fui o primeiro da pesca esportiva na região. Não tinha. Fui o primeiro. Então eu achava muito difícil. Se parar, pagava 4 conto.
No quilo.
4,50. Aí depois que eu passei, que eu dividi as represas, eu comecei a ir mais afim. Atrás de peixe grande. Aí eu comecei a achar outra fazenda, eu já comecei a tirar peixe de 18 quilos, 16, 12. Já comecei com pintado, comecei com outras variedades. Então na época, graças a Deus, foi fácil pra mim montar com essas coisas. Diferente de hoje, então eu falo, eu tenho muito peixe hoje, graças a Deus que é lá de trás.
Foi engordando, foi crescendo.
Foi engordando, foi ficando aí, foi crescendo. E eu fui comprando na época barato. Então eu montei uma peça esportiva na época muito boa. Eu tinha peixe até de 18 quilos. Aí foi dando certo, foi aumentando. Passei a peça esportiva para 10 reais. Depois subi para 15, 20. Depois subi de 5 em 5. E a freguesia aumentando. Aumentando, porque assim foi novidade, né? O cara vinha pegar um peixão de 10, 15 quilos.
E mostrar para os outros, ninguém acreditava.
Ninguém acreditava. Não,
não tem foto, ninguém acreditava.
Não existe não. Aqui, ó, lá no pesqueiro, nessa hora. E fui pegando muita freguesia, muita freguesia. Isso aqui de final de semana, você vinha e não tinha lugar para você sentar. É. Comecei a ir mais afinco, achei outras fazendas, aí comecei a trazer peixe de 23, 24,5. Aí foi maior. Aí começou a pirarara, que não tinha no mercado ainda, começou a entrar a desova dela, que eles conseguiram desovar.
Uhum.
Aí eu lembro que na época eu comprei 15 pirarinhas, meio de 10, 12 centímetros.
10, 12 centímetros.
Soltei no lago, mas uns tantinhos, estava grandinha. Ainda não vinha na varinha de bambu, brincava com elas.
Brincava com elas.
E foi uma novidade, porque não sabia nem quanto ganhar. Ainda ganhava por
elas.
Crescia muito rápido. Aí fui investindo em espécie, carpa de suja, carpa normal. E fui juntando, em cachara. Porque na época tinha bastante peixe.
Tinha bastante peixe barato. Né?
Tinha barato e tinha muito criador. É diferente de hoje em dia. Hoje em dia não se vê quase nenhum pra peixe. Não. É uma coisa que parou.
Cria pra comércio, né? Cria pra abate. Né?
Geralmente o cara que cria pra abate ele é muito grande.
É.
Aquele criadorzinho pequeno que tinha muito na minha região, tem mais.
Isso, né?
Tem mais, por quê? Ladrão, peixe. Ação foi
ficar. O cara vende uma carga, ela não chega inteira.
perca que o peão dava cheque, não pagava. Até na época, quando nós mexíamos com esse pai, nós transportávamos peixe também. Ixi, eu tenho muita dor de cabeça, eu soltava o peixe pro peixe no pesqueiro do cara, chegava no cara e falava, vou te dar um cheque, aí o cheque voltava, era muita raiva passar. Então, foi aí que eu fui afundando a pesca esportiva e trabalhando com pesca pai. Passando raiva no pesca paga e a pesca esportiva só aumentando. Pesca paga, o cara sentava lá, soltava o peixe para o saco, achava que a galinha não estava vendo.
Cortava ali no cipral?
Cortava isso, e achava que a galinha não estava vendo. Aí foi aumentando, e eu lembro que ainda eu segurei a pesca paga, tipo, 6 anos atrás, 7 anos atrás, ainda tinha o pesca paga lá embaixo. Mudei o sistema dele, a pessoa pagava uma taxa, se ela levasse acima de 4,5 kg, ela não pagava aquela taxa, pagava só 1 kg.
Eu lembro dessa época.
Pra tentar evitar esse negócio do peão fazendo gol,
a fraude. Soltando,
isso. O pesca paga foi caindo. Foi aumentando as peixarias na cidade. As peixarias começou a trabalhar com peixe fresco. Eu fui reparando que era uma coisa que não tava tendo mais dinheiro. Eu lembro que a última Semana Santa que eu tive com o pesca paga, eu busquei 1.000 quilos de peixe, 500 de pacu e 500 de tilápia. Se eu vendi, acho que foi 100, 150.
Não virou.
Não virou. E pesca esportiva bombando, lotado. Aí foi onde que eu decidi parar o pesca e paga e passei tudo na pesca esportiva.
Legal. E aí foi até quando começou essa reforma?
Essa reforma minha já faz agora dia 21, faz 5 meses.
5 meses já.
Só que esse projeto eu tenho foi desde criança.
É.
Porque quando eu, desde criança, desde mais novo, né? Porque quando eu comecei pesca esportiva, eu fui para Pessoano, foi igual para você, fui o primeiro na região, não tinha pesca paga, não pesca paga. Então, aí começou dando certo, muito lotado, começou a abrir outros pesqueiros, aí os caras começaram a falar, nossa, meu celular é muito pequeno, e eu já tinha a intuição de fazer esse projeto.
Fazer mais.
E como o sítio era da família, aí meu avô fez a doação, uns anos atrás, pedi. E aí foi na onde que eu entrei com o projeto.
Uhum.
O projeto foi 3 anos e meio para poder liberar. Demorou 3 anos e meio para liberar. Isso com dinheiro, dinheiro mental.
Não é, não é de uma hora para outra, né, pessoal? Não. O negócio é burocrático, é difícil.
Porque o Ayo bate lá na CETESB, eles te dão pé de 180 dias, nunca libera com 180 dias. Liberou com muito mais. Não tinha como você cobrar eles.
E não foram 3 anos para aprovar e depois mais quanto tempo para começar a fazer?
Quando aprovou, eu lembro que aprovou no final do ano passado. Em novembro. Liberou. Novembro não tinha como eu pensar em nada.
É.
Porque eu tava no auge do comércio, movimento muito bom. Certo.
Temporada moendo,
época de calor e chuvoso. Como é que eu mexo uma escavação com chuva? Decidi marcar para começar em março. Aí até tinha um pauzinho no meu voo, no dia 28 de fevereiro nós desmontamos o pauzinho do meu voo. Era lá no campo,
uhum.
Levando lá pro outro lado, fiz um curral novo para ele. E aí depois disso, no dia 28, 27, começou a chegar as máquinas e começou a escavação.
Legal.
Agora dia 21 faz 5 meses.
E aí o que era aquele lago de. Qual que era a medida daquele lago?
Não, ele tinha 75, acho que era 75, 80 de comprimento por 28 de largura.
Então 75 por 28 virou um monstrão de qual tamanho? Um
monstrão de 145 por 95.
145 por 95. É, rapaziada, eu que tô vendo aqui de perto, o negócio é bruto. E foi por isso que eu quis vir aqui, cara, pra gente mostrar, pra registrar, pra marcar na linha do tempo, né? Tanto do meu canal, quanto na vida do pesqueiro do William. É um lugar que eu venho há muito tempo. Um dos primeiros pesqueiros que eu vim de pesca esportiva foi aqui. A primeira gravaçãozinha amadora no celular que eu fiz foi aqui.
Eu falo. A maioria das pessoas começou, aprendeu a pescar.
Daqui a gente foi buscando outros lagos e conhecendo, e via no Facebook, na época, aqueles tamba preto desse tamanho, vou lá pegar um trem desse e foi indo. Bom demais, cara. E agora, 145 por 95.
145 espelho d'água de espelho d'água. De comprimento por 95
por 95 de largura. É um monstro, gente. Vocês vão ver nas imagens que eu fiz aí. É um lago gigante. Isso aqui vai ficar animal, cara. Bom demais.
Um lago quadradão, né?
Quadradão. Bom para arremesso. Pesca de todos os lados.
Igual eu falo, foi um projeto bem bolado. Junto com engenheiro, um monte de arquiteto. O arquiteto foi mais parte da estrutura, mas engenheiro. E biólogo Fábio Mori assessorou nós bastante.
Legal demais.
Profundidade. O lago, igual eu comentei com você, eu queria levar o lago a 7 metros de fundura. O Fábio, quando teve aqui, que ele veio ver, ele falou, não, Ilha, vamos levar ele mais raso. Se levando a 7 metros, o peixe vai ficar mais difícil subir na superfície, comer na cebadeira, entendeu? Então o lago hoje ele vai ter 145 de espelho d'água, uma ponta na outra, e 95 de largura na ponta na outra.
Legal.
Ele vai ter uma dimensão de volta dele inteiro, 3 metros. Aí ele vem nele inteiro de novo, 4 metros. Vem o meião dele de fora a fora com 4,5. Depois nós vamos fazer uma caixa de 5,5 metros mais fundo.
De certa forma ele dá uma funiladinha.
Uma funiladinha para parar a sujeira.
Entendi.
Pra gente fazer a dragagem tipo 1,5 anos, 2.
Legal demais.
Fazer a dragagem, a limpeza da impureza do peixe, ração,
uhum.
Folha, é uma coisa que vale. Porque atrapalha também.
Resíduo dos próprios peixes, né?
Isso. Isso é uma coisa que sempre tem que fazer. Manter a qualidade de água, a qualidade do seu peixe.
E o que, que a galera pode esperar de peixe aqui?
Fusão, hoje, antigamente, assim, quando eu tinha do outro lado, eu já era pronto com água desse, com peixe. Igual eu falei atrás, eu fui juntando de anos e anos. Que, igual eu falo, antigamente eu pagava R$4 a quilo, hoje você não acha um tamba a R$80, R$100 a quilo. Entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho muito. Hoje eu tenho mais de 25 toneladas de peixe.
Que legal.
Então, eu tenho um tanto de peixe para subir para esse lago novo. Vai pegar muito. Todo mundo me pergunta, William, mas você não vai ter que pôr mais peixe? O lago meu, por ser pequeno, o peixe era muito arisco.
Uhum.
Ele quase não comia. Ele comia mais hora que ia tratar deles. A ração estava quietinha.
Sim.
Dava muita ação porque tinha demais.
Muita oferta de comida.
Muita oferta, muito peixe, muita oferta, muita qualidade, espécie.
Uhum.
Agora, na hora que passar para esse lago, eles vão pegar melhor que era, principalmente em superfície. Vai estourar, com certeza. Hoje eu tenho muito tambaqui.
Legal.
Eu tô com quase 500 peças de tambaqui. Verde, amazônico. É um peixe que come praticamente 95% fornado.
É.
Tambaqui, a boca dele até voltada para cima.
É o hábito natural dele, né?
Natural. É um peixe que vai pegar muito de superfície. Vai pegar muito peixe. Eu tenho legal certeza demais. Que a ação vai ser bem melhor que no
primeiro. E a briga vai ser boa, hein? Porque nossa, tem água pra correr, hein, bicho?
Tanto de comprimento quanto de fundura.
Puta, tanto de comprimento quanto de fundura. Prepara a tralha aí, negado.
Graças a Deus, chegou, eu falei.
Não vem com carretilha de 50 metadinha aqui, não, que vocês vão dar com o boco, com a boca fora do coxo.
Vai ficar sem linha.
Vou preparar a carreta boa com muita linha. Massa, cara, legal demais. É muito legal ver antes, né? Ver como tá e depois como tá formado. Eu achei muito legal, muito bacana. É o sonho, né, cara? Eu tava conversando com o William mais cedo aqui. Quem não gosta de pesca esportiva, que alguma vez na vida não vislumbrou ter seu próprio lago, alguma coisa, né? Mas a gente sabe que não é só furar um buraco. Tem uma engenharia violenta em cima disso. Tem análise de solo, tem construção. Como o William falou, é engenheiro, biólogo, arquiteto. É uma estrutura, uma cadeia de profissionais que você precisa para fazer isso aqui. Violenta, né? Tudo isso para depois os astros brilhar ali dentro da água, que são os peixes.
Eu vou falar, né, Dusão? Depende de muita gente.
Depende de muita gente.
Quando eu fui soltar isso aqui, eu achei que era só escavar esse fácil. Rapaz, só o aterro da represa, igual eu te falei, foi mais de 30 dias para fazer o aterro.
O aterro.
Tinha terra própria, ela não podia estar nem muito úmida, nem muito seca. Quando estava muito úmida, eu tinha que ficar abrindo na grade roma do trator, pele secando.
Isso.
Pra depois vir com o bolo compactando. Quando ela tava muito seca, eu tinha que molhar, passar a grade no escuro.
Isso então, aí, pessoal, é pra gente ter noção. E quando a gente vir pescar no lugar, a gente tá lidando com o patrimônio de uma vida das pessoas. Isso aqui é a vida do William, entendeu? É, a vida dele está aqui nessa estrutura e está nos peixes dentro da água. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito respeito quando vem num pesqueiro, e um pesqueiro que vai oferecer uma estrutura violenta dessa daqui, para você vir pescar em segurança, numa estrutura boa, ter peixe de qualidade. É, a gente vê por aí muita coisa largada, muito pesqueiro largado, muito pescador ruim de roda, nego que maltrata o peixe porque pegou a espécie que ele não queria pegar. Então, pessoal, esse vídeo de hoje é um bastidor da vida de um pesqueiro para a gente mudar um pouco também o nosso conceito, certo? De qualidade e tudo mais, e saber o que, que é que precisa para se fazer para ter um lago cheio de peixe. Não é fácil não, né, mãe?
Não. É igual eu falo, prende muito tempo.
É uma vida, né? Como eu falei, a sua vida está aqui nesse lugar.
Ainda dediquei, né?
O de boa isso aqui. E legal demais, gente. Vocês vão ver nas imagens aí. Daqui a pouco eu vou fazer mais imagens lá de cima pra gente pegar. Mas acho que é isso que eu queria mostrar. O papo que a gente queria bater é esse. Muito obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. Aqui é um lugar que eu venho com a minha família faz muito tempo. Aqui atrás da câmera tá minha mãe, minha menina. Meu pai tá pescando lá embaixo. E ansioso pra volta desse lagão aqui, pra gente vir aqui sentar o braço nesse trem. Beleza? Obrigado, mãe. Muito obrigado.
Seja bem-vindo, o que
você
quiser aí.
Muito obrigado.
A casa tá de porta aberta.
Legal. Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Obrigado.